a todos vocês que acompanham aqui o Conversa de Mercado do Talk Science. É um prazer imenso ter vocês aqui em mais um bate-papo. E hoje nós vamos falar de cultura analítica. Como é que está a análise de dados na sua empresa? E para bater um papo e entender mais sobre esse assunto, o nosso convidado é o querido Marco Marcelino, que ele é empresário e publisher renomado e desempenha papéis chaves como CEO e Chief Data and Knowledge Officer. E eu vou falar aqui que eu prometi e é meu amigo. Então, querido Marco, que prazer ter você aqui.
Prazer todo meu, Nádia. Só estar aqui ao teu lado é uma honra. Eu que admiro tanto o teu trabalho, tudo aquilo que você vem fazendo no mercado farma, mercado de cosmético, mercado de science, é uma coisa realmente incrível. Parabéns.
Obrigada, Marco. Prazer ter você aqui. Marco, só define pra gente, né? O que é uma cultura analítica?
Bom, tem várias definições. Eu acho que nenhuma delas se sobrepõe ao fato de que a gente precisa valorizar os dados. Então, acho que a cultura analítica, ela parte, sim, de você olhar aquilo que são dados e que podem ajudar uma empresa dentro dos teus objetivos. Então, eu posso ter exemplos simples onde você basicamente tem... Quem nunca se parou para pensar que tem uma planilha com algumas informações e nunca fez nada com isso? Ah, eu tenho uma lista aqui de clientes baseado num evento e não fez absolutamente nada com isso. Então, eu acho que a cultura analítica é você ter um olhar para esses dados e saber como é que eu posso transformar esse bando de dados em fatos, em formas que vão ajudar a minha organização.
Marco, olhando as indústrias que você trabalha, eu sei que você tem um olhar muito analítico no mercado como um todo, especialmente life science. Você acha que as empresas já estão atentas a isso?
Eu acho que o desafio é voltar essa atenção, sim, mas a gente tem uma dificuldade, né, um gap muito grande, que por mais que uma empresa esteja empolgada em estruturar e usar dados na sua jornada, você tem um desafio, porque imagina que você tem vários sistemas diferentes. Tá. Imagina que você tem um grupo econômico que comprou outros CNPJs e cada um tem um sistema diferente. Uhum. Então, tem primeiro, sim, um desafio de tecnologia para você fazer uma integração, fazer uma interoperabilidade desses dados para transformar isso em informação. Então, ainda que haja uma boa vontade, uma iniciativa de todo mundo de querer ter uma cultura analítica, tem o desafio que passa por pessoas, passa por processo e passa, inclusive, por entender a jornada do produto e do cliente.
Mas você acha que as indústrias já estão tendo um olhar atencioso e dando o devido valor para isso, dos dados que elas têm?
Eu acho que isso está aumentando a cada dia. Eu acho que tem, sim, um estímulo baseado até no que a gente está vendo, a democratização do que está acontecendo da tecnologia, né? A inteligência artificial, a gente vai falar sobre isso, ela não é nenhuma novidade. Mas ela vem ganhando popularidade e as pessoas vêm usando isso e entendendo que pode ser aplicado sobre N funções.
Você acha que as pessoas e empresas dão valor para os dados que geram e outra, e elas sabem a quantidade, sabem administrar os dados que elas têm?
Nesse ponto, Nádia, eu acho que a gente tem uma questão que talvez muitos ainda não se deram conta do valor dos dados. Porque todo mundo, a gente escuta falar algumas frases de efeito, o dado é o novo petróleo, o dado é o ouro, mas de fato... Talvez uma camada muito pequena conseguiu entender o valor para que isso possa potencializar, se não os resultados, o fim da ineficiência dos processos da empresa. Então, imagina o seguinte. Imagina que você tem um grupo econômico e você está liderando, por exemplo, 75 mil funcionários. Como é que você faz para entender se essas pessoas estão indo na mesma direção que a empresa precisa? Perfeito. Você precisa, num primeiro momento, tirar a ineficiência que está no dia a dia. E para você fazer esse tipo de coisa, você precisa, sim, contar com tecnologia. Então, você imagina que tempos atrás a gente usava um talão de nota fiscal para emitir a nota na mão.
Perfeito.
E hoje você tem uma tecnologia. E se a gente pegar, por exemplo, a empregabilidade da década de 90, com, sei lá, tinha 25 milhões de regime CLT formais, empregos formais, e hoje com quase 43 milhões, A gente entende que a tecnologia não veio para substituir as pessoas, e sim para ajudar as empresas nesse desenvolvimento. E aí que entra a questão de você usar essa tecnologia como meio para eliminar a ineficiência e aí fazer um processo de transformação digital como eu acho que todos sonham.
E, Marco, fala um pouco para a gente como que, inclusive, esse processo de transformação e essa análise de dados pode ajudar as empresas na tomada de decisão.
Eu acho que a gente primeiro precisa pensar numa jornada. De maneira simples, é sentar, basicamente, e desenhar o processo e todos os pontos de contato que o seu cliente, e o seu cliente seja, pode ser cliente interno e cliente externo, ele tem contato nesse fluxo dentro do negócio. Então, desenhar a jornada, entender os gaps, muitas vezes você identifica formas de colocar tecnologia para cumprir, de repente, alguma objeção. Eu acho que quando a gente olha a tecnologia como meio, a gente automatiza os processos para humanizar as relações. Então, eu não conheço nenhum processo completo que pensa e age de forma eficiente quando pensa na substituição de pessoas.
Perfeito.
Muitas vezes você pensa na utilização da tecnologia como meio, como ferramenta, como forma de automatizar uma parte que não está funcionando tão bem. Então, por exemplo, enquanto nós estamos conversando aqui, por exemplo, qualquer telespectador, qualquer ouvinte, qualquer pessoa que está nos acompanhando agora, pode entrar no nosso site, pode fazer um contato conosco, isso pode ficar parado na nossa caixa de e-mail, ou se tiver uma automação, pode responder com aquilo que ela está procurando nesse exato momento.
Marco, eu escuto muito que quando a gente começa a conversar com várias empresas ou pessoas sobre dados, a resposta que a gente tem é: eu tenho um mailing bom. Quais são as dores e como é que a gente pode ajudar essas empresas que ainda estão achando que um mailing bom, e eu até questiono o que é esse bom, qual que é a diferença disso para dados, né?
Eu acho que o dado, ele é uma informação que forma uma gestalt, que forma por completo uma figura, uma utilização. E dentro disso, para esse caso em específico, ele tem a ver com networking, tem a ver com relacionamento. Se você não tem relacionamento com aquele público que você tem os dados ou tem a informação, realmente você vai ter uma lista que não vai servir para absolutamente nada. Então, acho que o desafio começa, assim, na modelagem, no mapeamento de quem eu quero ter como cliente. Tem o fato de você estudar os comportamentos que possam chegar até essa pessoa e, efetivamente, você construir uma relação para que isso vire um relacionamento comercial, enfim, e aí o desdobramento que tem o objetivo que você se propôs a fazer.
E, Marco, você tem algum case que você pode compartilhar com a gente de empresa ou, enfim, de uma solução que conseguiu crescer ou se desenvolver usando inteligência de dados?
Sim, inclusive, eu acho que uma das novidades que eu acho que o mundo vai experimentar daqui para frente é na coleta de dados. Porque a gente está coletando dados de sistemas, de tecnologias, de fontes públicas, mas pouco tem se falado na captura dos dados dentro de um ambiente. A gente escuta também falar muito de smart cities, são soluções inteligentes que vão deixar as cidades cada vez mais incríveis, mas a gente tem trabalhado telemetria de ambientes. O que são isso? São sensores que conseguem fazer a leitura e conexão de aparelhos, de crachás, de informações e conseguem coletar esse comportamento. Então, a gente consegue, por exemplo, dentro de uma indústria, monitorar o range de eficiência dos funcionários. Saber se, por exemplo, aquele grupo de pessoas que entrou para trabalhar, se está desempenhando aquilo que a empresa precisa. Ou se você não, se você tem um ponto de fadiga que, de repente, precisa ser corrigido. E aí é você entender não só o movimento das pessoas diante do ambiente, mas também as tecnologias, os equipamentos. Por isso que tem muito se diz sobre internet das coisas, o tal do IoT. Porque você tem que fazer uma integração com relação às pessoas e à tecnologia para desenvolver uma solução. Então, sem citar nomes, porque acho que uma das belezas do meu trabalho como na agência de inteligência privada é você, obviamente, proteger o cliente e proteger, muitas vezes, a operação. Então, casos de que a gente, usando o IoT, a gente minimizou, por exemplo, 75% de um layoff, de uma demissão em massa. Porque a gente conseguiu analisar o comportamento das pessoas e a curva de aprendizagem que aquela empresa tinha. E se ela, de repente, dispensasse aquele pessoal a médio e longo prazo, isso teria um preço e um impacto muito grande. E quando a gente mostrou esses indicadores, foi repensado a forma de trabalhar essa relação. Então, eu acho que a indústria, ela tem muito a se desenvolver quando ela consegue focar para eliminar a ineficiência.
E você acha que tecnologias emergentes, como a própria inteligência artificial, ela vem para impactar ainda mais?
Olha, eu acredito muito na inteligência artificial e eu acho que ela vem para fazer uma transformação, quiçá das maiores que a gente já viu nos últimos 100 anos. Porém, a gente tem que sempre tomar um cuidado, porque quando isso vira um modismo e as pessoas acabam usando de maneira superficial, a gente acaba dando um falso sentimento de que ela veio para ajudar, mas acaba sendo um voo raso. E, então, eu tenho acompanhado muitas iniciativas, utilizo inteligência artificial há muitos anos, mas torço para que a gente possa ter uma indústria madura o suficiente para usar a tecnologia a favor das pessoas. Acho que no final do dia é isso. A gente precisa automatizar para humanizar. Se a gente pensar em histórias como, às vezes, a gente vê tantas profissões vão acabar porque a inteligência artificial chegou. Eu acho que isso é um grande vilão dessa história. Eu acho que é uma grande armadilha. Eu acho que quando você pega uma inteligência artificial e você consegue, por exemplo, identificar um padrão, um olhar humano, com uma semântica, que está olhando para uma embalagem de um produto e você dá informação para o designer de que aquela informação precisa ser corrigida e aí sim o produto vai ser melhor aceito pelo público, vai ser melhor compreendido pelo consumidor, você está fazendo um ganho em escala. Agora, quando você usa o recurso de que eu vou eliminar o meu time de comunicação porque eu vou usar um chat para construir textos automáticos, e achar que isso vai transformar o mundo, a gente está na direção errada.
E na sua opinião, qual é a grande tendência, o que está vindo por aí, ainda dentro desse universo da tecnologia?
Olha, eu acho que uma das novidades e uma das tendências, na minha opinião, é a forma de coletar dados. Então, hoje a gente falou um pouco sobre a parte de telemetria de ambientes. Eu acredito muito que isso é uma tendência, porque acho que não só as fábricas, a indústria pode absorver o conhecimento do quão ineficiente ela está em alguns processos e ela pode melhorar e mudar, como você tem, por exemplo, o estudo em cima do varejo que pode entender de fato se o consumidor está indo procurar aquilo que ela está oferecendo. E seja isso num ambiente físico ou seja isso, por exemplo, num ambiente online. Numa loja, num e-commerce, por exemplo, ou numa loja presencial. Então, você tem como coletar essas informações, organizar esses dados e fazer uma análise assertiva para que, de repente, outros desenvolvimentos possam ser mais lucrativos.
Marco, e bom, e para finalizar, eu sei que você lidera um laboratório de inteligência chamado de NLab. Eu queria muito que você pudesse falar um pouco dele para a gente e como que as empresas podem, usando essa análise de dados, se beneficiar e aumentar ainda mais o seu, enfim, o seu alcance dentro desse setor de life science.
Eu acho que tem uma camada muito bem atendida dentro da indústria de dados, que são as estruturas de big data, software, sistemas, que hoje alimentam o mercado de C-levels dentro das empresas. O NLab ele foi projetado para empoderar o vendedor e o time de marketing. Então, ao invés de você fazer uma jornada onde você constrói uma campanha, vai fazer a busca através do tráfego, por novos clientes, por exemplo, e aí você transforma isso em oportunidade, o pensamento foi, como é que a gente consegue hoje fazer uma análise daquilo que você já vende, já tem sucesso, e que você poderia clonar aquele perfil de comprador e empoderar o time de vendas para encontrar outros clientes de igual valor.
Perfeito.
E tudo isso com geolocalização, de uma forma simples e inteligente, na palma da mão, usando um aparelho de celular. Ou seja, um vendedor, ele está atendendo um cliente e ele consegue enxergar quantas outras oportunidades ao seu redor ele tem. Então, esse é um desafio que a gente começou em 2017. Acho que o Nuremberg Messe Intelligence Lab é um fenômeno porque a gente conseguiu construir dados que foram coletados dentro de um ambiente físico e que gera muitos negócios. Então, eu acho que isso realmente é um futuro promissor e que vai ajudar muito os times das indústrias, das empresas B2B a buscarem novos negócios.
Marco, eu queria agradecer a tua presença aqui no Conversa de Mercado. E, por favor, fique à vontade para últimas considerações e também para deixar os seus contatos aqui para o pessoal que está seguindo a gente.
Olha, é uma honra estar aqui, é uma honra estar ao lado dessa mulher incrível que fez uma transformação maravilhosa, acho que no evento como um todo. Quem acompanha as FCEs nos últimos anos vai concordar que a gente tem a cada ano a régua subindo. E eu não sei o que ela vai aprontar para a próxima edição, porque realmente está cada ano mais incrível. Mas eu estou muito honrado de estar aqui. Estou sempre à disposição. Estou nas redes sociais, Marco_Marcelino. Fácil de me achar em qualquer rede social, LinkedIn, Instagram, Facebook e por aí vai. E também estou à disposição. E o recado final que eu vou deixar é uma palavra só. Dados.
Excelente, Marco. Obrigada novamente. Todos vocês que estão aqui com Conversa de Mercado, incrível esse bate-papo, né? Tem alguma dúvida, algum comentário, sugestão? Não esqueça de deixar aqui nos comentários. Tenho certeza que o Marco vai ter o maior prazer de voltar aqui e desenvolver mais esse assunto com a gente. E você também quer participar do Conversa de Mercado? Tem algum assunto que seja de interesse da indústria de Life Science? Vem para cá, vem conversar com a gente aqui também. Vai ser um prazer te receber. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Muito obrigada.